benefício de prestação continuada, o BPC, não recebem o 13º, porque o benefício é de caráter assistencial. Nos casos de benefícios temporários, como o auxílio por incapacidade temporária e o salário maternidade, o valor do 13º é pago de forma proporcional ao período em que o benefício foi recebido. O calendário completo de pagamentos está disponível no site oficial do INSS em www.gov.br/INSS ou no site do Brasil 61 em brasil61.com. Com informações do Instituto Nacional do Seguro Social, Bianca Mingotti.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Vamos fazer o registro aqui de uma morte de um irmão, de uma amiga nossa aqui do nosso jornalismo. A rede pública de rádio do Acre manifesta profundo pesar pelo falecimento de Antônio Mauricélio Parada, aos 59 anos, irmão da produtora do jornal Gente em Debate, aqui da rede pública de rádio, Jesse Parada. A Jesse é a produtora do Gente em Debate e apresenta também o Gente em Debate, e neste domingo o irmão dela faleceu. Com profunda tristeza, nós nos solidarizamos com a Jesse, seus familiares e amigos, desejando força, conforto e fé para enfrentar essa irreparável perda. Antônio Mauricélio Parada faleceu em decorrência de um AVC hemorrágico. Ele era casado e deixa esposa e uma filha. O velório acontece na Igreja Assembleia de Deus, na Rua Lua, número 29, no bairro Adalberto Aragão. O sepultamento será às 15h no cemitério Jardim da Saudade. Todos nós da Rede Pública de Rádio do Acre prestamos aí nossas mais sinceras condolências à família, aos amigos, e rogamos aí que encontrem amparo e serenidade neste momento de despedida. Nosso abraço fraterno também à nossa colega de trabalho, nossa amiga Jesse Parada.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre divulgou a lista dos 100 primeiros classificados do programa Centelha Acre. A reportagem é de Jefferson Dourado.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, FAPAC, divulgou a relação dos 100 primeiros classificados na etapa inicial do programa Centelha Acre, iniciativa que incentiva a inovação e o empreendedorismo no Estado. O programa busca identificar ideias criativas com potencial para transformar em novos negócios, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. Os candidatos classificados devem ficar atentos às próximas etapas do processo seletivo, que incluem o período para a apresentação de recursos, a divulgação do resultado final da primeira fase e, em seguida, o desenvolvimento dos projetos. Nessa etapa, as propostas serão avaliadas para definir quais empreendimentos receberão apoio financeiro para sair do papel. A lista dos aprovados já está disponível no site da FAPAC e também foi publicada no Diário Oficial do Estado. A orientação é que os participantes acompanhem as publicações oficiais e respeitem os prazos previstos no edital. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
E a Câmara Municipal de Rio Branco aprova um projeto que reclassifica bares e boates por risco de segurança. Vamos agora conferir a reportagem da Ângela Vila Nova.
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou o projeto de lei que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.273 de 2022, de dezembro de 2017. Conhecida como Código de Posturas do Município. A proposta redefine os critérios de classificação e os horários de funcionamento dos estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas para o consumo no local. O projeto estabelece novas regras para bares, restaurantes, boates, casas de shows, clubes, associações, bailes públicos e outros estabelecimentos do segmento. O objetivo é adequar os horários de funcionamento às características urbanas e aos indicadores de segurança pública de cada região da cidade. Pela proposta, os estabelecimentos passarão a ser enquadrados em três categorias. Categoria A, áreas com baixos índices de risco à segurança pública, funcionamento das 7 às 5 do dia seguinte. Categoria B, regiões com índices intermediários, funcionamento das 6 às 3 horas da manhã. Categoria C, locais com elevados indicadores de risco, funcionamento das 6 às 2 horas do dia seguinte. A classificação será realizada exclusivamente pela Prefeitura de Rio Branco, com base em critérios como vulnerabilidade social, características urbanísticas, índices oficiais de criminalidade, existência de equipamentos públicos de segurança, mobilidade urbana e iluminação, além de outras informações relacionadas aos interesses coletivos. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Vamos lá, o segundo tempo do trânsito aqui na nossa capital, 7 horas e 23 minutos. Aproveitando, Ângela, muita gente escuta a gente no trânsito, né? E sempre que as pessoas encontram a gente, manda um abraço pra mim, tô lá conectado com vocês, um bom dia, aldeia. Então a gente aproveita aqui, mandar um abraço pro meu querido amigo Ricardo Leitão Cardoso, que nos encontramos. Acho que foi na sexta-feira. Ele disse, rapaz, tu não manda mensagem pra mim, manda pra todo mundo. Mas tá aí, registro, Ricardo Leitão Cardoso e a esposa, Patrícia Albuquerque, casal gente boa, amigos aí da família. Obrigado pela audiência e continue conosco aí no nosso Bom Dia Aldeia, acompanhando muita informação logo no início da manhã. Mais alguém, Ângela Villanova?
O Rômulo, beleza? Todos os dias.
Rômulo, beleza ou Menezes?
Beleza.
Beleza de bonito beleza. Mesmo?
Não, é o sobrenome dele.
É?
É. Todos os dias ele acompanha o Bom Dia Aldeia. Rômulo, muito obrigada pelo carinho e pela audiência.
Beleza. É isso, galera. Manda aí a sua mensagem, o seu oi, o seu bom dia, o seu olá. Interage com a gente. Vou até repetir aqui o nosso número de contato, 68-99203-2962. Um abraço também aos nossos colegas, parceiros aí das nossas rádios Aldeia FM e Difusora em todo o estado do Acre, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia, Chapuri, aqui na nossa capital. E o nosso Floriano Oliveira, né? Um abraço ao meu amigo Floriano Oliveira, ainda cuidando da saúde, já de volta com a gente. Vamos lá, vamos falar de trânsito então? Dá uma atualizada aqui no nosso aplicativo que monitora nossas principais ruas e avenidas aqui da capital. Me perdi um pouco aqui, mas já me acho. A gente estava falando de trânsito, né? Vamos lá. Rua Isauro Parente. Rua Isauro Parente já começou a dar uma movimentada aqui. Não é um trânsito intenso, é trânsito moderado, viu? Na Rua Isauro Parente, ali entre a Rua Dourado. Tem nada a ver com a minha família, viu? Mas enfim, Rua Dourado até a Rua Tapajós, na Isauro Parente, velocidade média de 21 quilômetros por hora na Rua Isauro Parente. É o trecho mais movimentado nesta manhã de segunda-feira, 13 de julho, galera. E mais, vamos lá, Rua Rio de Janeiro continua com um trecho intenso ali entre o cemitério e o cruzamento com a Avenida Ceará. Floriano Peixoto, aqui do lado dos estúdios da Difusora Criana, com uma movimentação também bem grande nesse início de manhã, velocidade média de 11 quilômetros por hora. Para eu não esquecer os nossos colegas que sempre acompanham a gente no nosso Bom Dia Aldeia, minha querida Verônica Pimentel, da nosso setor de marketing e publicidade da Secretaria de Comunicação do Acre, também sempre ligada conosco, a Hanifer, que também é a social media. Um abraço aí para todo mundo que sempre acompanha a gente. Ainda sobre o trânsito, passando ali para o segundo distrito, quem está chegando na cidade pela C40, vindo ali do Porto Acre, Senador Guiomar, muita gente trabalha aqui na capital Rio Branco, como sempre, encara ali um trânsito mais complicado na rotatória da corrente, velocidade média de 10 km por hora para quem vem dessa região aí da C40, Senador Guiomar e Vila Acre, para chegar aqui na capital e trabalhar, enfim, ter a sua rotina, certo? Então, paciência nessa região aí, que é sempre um pouco mais demorado o acesso aqui na capital Rio Branco. No mais, segundo distrito ali também, rua 6 de agosto fluindo normalmente, via Chico Mendes tudo fluindo tranquilamente, Amadeu Barbosa também. Deixa eu dar uma passeada lá pela estrada do São Francisco, que geralmente tem um trânsito mais complicado no início de manhã, mas não, hoje tá tudo tranquilo. Que continue assim, né? Que seja uma segunda-feira, uma semana de muita tranquilidade, muita paz, muito trabalho para todo mundo, mas com paz e harmonia. É isso. Obrigado você acompanhando a gente aí ao vivo aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Vamos para um intervalo, Ângela Villanova. Ângela Villanova tomando aguinha. Já tomou aguinha? Agora já. Sim, pode chamar o intervalo, Ângela.
A seguir no Bom Dia Aldeia. Mas antes, você ainda pode dar tempo para você mandar uma mensagem para o nosso contato 99203-2962. A seguir no Bom Dia Aldeia. Focos de queimada no Acre cai 43% no primeiro semestre de 2026, aponta INPEM.
E você vai conferir também, o estado permanece em alerta no combate à tuberculose. Então não saia daí, daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no seu Bom Dia Aldeia.
Dia do Brasil. BYD é Ravieira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. E carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0%. Em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravieira. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626. Com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626. Com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross. Com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número: 104,5 FM. a mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM, em Rio Branco, a nova frequência da nossa história.
Dia do Brasil. E o ID é Raveira. Com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627. Com entrada e parcelas de 2.669. Mais taxa 0%. Carregador Wallbox grátis. King GS 2627. O rei das ruas. Com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada. Por 175.990. Com taxa 0%. Ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5. Por 249.990. Mais taxa 0% em 24 vezes. Ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Raveira. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Bom dia, aldeia. Ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Sete horas e trinta e três minutos, estamos ao vivo aqui para todo o estado do Acre por meio da nossa rede de rádios públicas, Aldeia FM, Difusora Criana. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Estamos ao vivo para todo o estado por meio das nossas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana e também para todo o planeta por meio da internet. A gente começa esse segundo bloco do nosso Bom Dia Aldeia, trazendo aqui informações sobre a redução do número de queimadas no estado do Acre. O Acre reduziu em 43% o número de focos de queimadas no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que entre janeiro e junho foram registrados 41 focos contra 72 no ano passado. Apesar do resultado positivo, o início do verão amazônico, período de seca aqui na região, já provoca aumento nas ocorrências. Somente nos 10 primeiros dias de julho foram registrados mais 23 focos, elevando o total para 64. O governo e os órgãos de fiscalização reforçam que o plano de prevenção e combate às queimadas já está em execução para enfrentar o período mais crítico da estiagem. E a gente, né, Ângela, apela aqui para a consciência.
Exatamente.
De toda a população, dos produtores rurais. Sabemos que muita gente ainda usa o fogo aí para fazer limpeza, não só nas cidades dos seus quintais, mas na área rural, para poder fazer algum tipo de plantação, queimar, né? Enfim, limpeza da área que eles produzem. Mas a gente apela aí para que haja uma conscientização, que evitem queimar é crime nesse período do ano, né?
E prejudica a saúde e a lei dos de trazer, idosos, exatamente. E principalmente das crianças.
Exatamente, além de causar aí transtornos à saúde de todos, né? Principalmente, é, como a Ângela disse, de idosos e crianças. Lembrando que a gente vive aí um período também de vários registros de doenças respiratórias. E os nossos postos, centros de saúde, estão com um movimento maior nesse período. E a gente, mais uma vez, como disse, reforçamos aí a importância para que as pessoas tenham consciência para não queimar e gerar aquele fumacê que fica aí sobre nossas cidades, causando transtornos, prejuízos e mal à saúde de todos. Seguimos, Ângela Villanova.
Falando, Jefferson Dourado, em saúde, o Acre permanece em alerta para o combate à tuberculose, mas se destaca pela alta taxa de cura.
O estado do Acre permanece em posição de alerta no cenário epidemiológico nacional em relação à tuberculose. Segundo dados do Boletim Epidemiológico de 2026, atualizado pelo Ministério da Saúde em junho deste ano, o estado registrou, em 2025, um coeficiente de incidência de 56,8% casos por 100 mil habitantes, totalizando 502 novos casos da doença. Com esse índice, o Acre está entre as 7 unidades federativas brasileiras que apresentam taxas superiores a 50 casos por 100 mil habitantes. Apesar da elevada incidência, o sistema de saúde acreano apresenta resultados positivos no manejo clínico dos pacientes. O estado registrou uma das maiores proporções de cura entre os casos novos de tuberculose, confirmado por exames laboratoriais. Em 2024, a taxa de cura do Acre foi de 83,2%, desempenho significativo superior à média nacional, que alcançou 65,5%. Em âmbito nacional, o boletim aponta um avanço importante na ampliação do diagnóstico da tuberculose. Entre 2021 e 2025, o Brasil registrou um aumento de 76,3% na realização de testes rápidos moleculares, tecnologia considerada essencial para a detecção precoce da doença e o início oportuno do tratamento. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
E outro registro, de redução em relação à dengue. 84% dos casos de dengue em 2026 foi a redução, né, em relação ao ano passado. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde, que mostra que a redução é resultado das ações de vigilância e combate ao mosquito transmissor da doença. Apesar do cenário positivo da doença, o alerta continua, né? 3 municípios ainda apresentam alta incidência de casos e seguem sob monitoramento das equipes de saúde. A orientação é para que a população mantenha os cuidados, eliminando possíveis criadouros do Aedes aegypti e procurando atendimento médico ao surgimento dos primeiros sintomas.
Uma colisão frontal entre motocicletas deixa mulher em estado grave e 2 feridos em Porto Acre. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
Duas equipes do SAMU foram mobilizadas para atender uma ocorrência na região do município de Porto Acre. O caso aconteceu na última sexta-feira, na altura do quilômetro 1, no ramal Linha Nova, nas proximidades do comercial Andrade, na Vila do Incra. As vítimas foram identificadas como Cirlane Melo, de Souza, de 25 anos, e Leonardo Nascimento Freitas, de 36 anos. As outras vítimas foram Edgar Sussuarana Costa, de 20 anos. De acordo com as informações apuradas, Leonardo conduzia uma motocicleta Honda 160 de cor preta e trafegava com a sua namorada Cirlane Melo de Souza, que era garupa. Por circunstância que ainda serão apuradas e investigadas, as duas motos se chocaram. Com a violência do impacto, os 3 ocupantes das motocicletas foram feridos e precisaram ser socorridos imediatamente para o pronto-socorro. Leonardo sofreu fraturas na tíbia e também na fíbula e no punho direito, além também de múltiplas escoriações pelo corpo. Receberam os primeiros socorros e foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco, onde deram entrada uma delas em estado estável e outro mais grave. A passageira Cirlane foi vítima de uma grave colisão e ela foi levada para o hospital entubada, que apresentava traumatismo craniano cefálico, fratura exposta no fêmur direito e também diversas escoriações pelo corpo. Seu estado é dado como gravíssimo. As circunstâncias do acidente serão investigadas e apuradas pela Companhia de Trânsito Pelotão Estadual. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E nós vamos agora ao nosso último intervalo do dia de hoje. A seguir, no Bom Dia Aldeia, polícia recaptura foragido da penal em Rio Branco.
E as notícias do esporte: França e Espanha, Argentina e Inglaterra. São as equipes, são as seleções que fazem as semifinais da Copa do Mundo. Não sai daí, voltamos já já com essas e outras informações no seu, no nosso Bom Dia Aldeia.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM. A mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, em Rio Branco. A nova frequência da nossa história.
BYD é Ravera, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, e carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravera. Desacelere, seu bem maior é a vida. Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
BYD é do Brasil, BYD é Ravera, com golaços e ofertas. Dolphin GS 2627, com entrada e parcelas de 2.669, mais taxa 0%, e carregador wallbox grátis. King GS 2627, o rei das ruas, com até 1.200 quilômetros de autonomia combinada por 175.990, com taxa 0%, ou super bônus de até 10 mil reais no seu usado. E ganhe carregador portátil grátis. Song Plus 1.5, por 249.990, mais taxa 0%, em 24 vezes, ou super bônus de 20 mil no seu seminovo. Só na BYD Ravera. Acelere, seu bem maior é a vida.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 502-7809. WhatsApp 689-9212-2771.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
E já estamos de volta com muito mais informações para você. Foragido da penal, acusado por homicídio, é recapturado em Rio Branco. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
O foragido da justiça Francisco Guimarães Santana, de 26 anos, quase matou um policial civil na manhã do domingo, após sacar a arma do agente e efetuar um disparo. Francisco havia sido capturado na madrugada de domingo em uma operação integrada entre a Força Tática e o 1º Batalhão. Investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, chegaram até o acusado. Após a prisão, ele foi conduzido à delegacia em flagrante para procedimentos cabíveis. Nas primeiras horas da manhã, alegou dores e pediu atendimento médico. Tudo não passava de uma farsa. Quando a ambulância do SAMU o levou ao pronto-socorro da capital. Após ser atendido e liberado, ele foi conduzido para a viatura da polícia. No trajeto, Francisco conseguiu sacar a arma do agente de segurança pública e disparou. Por sorte, o projétil atingiu placa de identificação de uma ambulância no pátio da unidade de saúde. O foragido foi contido imediatamente pelos policiais civis, após a equipe de segurança também dar apoio na situação. O mesmo foi levado para a delegacia, dando todos os procedimentos, onde ficou à disposição da justiça e passará por uma audiência de custódia. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias da tentativa de homicídio. Francisco estava foragido desde 19 de julho de 2025, ou seja, do ano passado, após a fuga em massa do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E agora vamos para Cruzeiro do Sul. Repórter Gledson Albano traz detalhes sobre um homem preso por desobedecer medida protetiva e ameaçar a própria mãe. Vamos conferir.
A ocorrência foi atendida após o neto da vítima acionar a polícia militar para conseguir dinheiro que seria utilizado para comprar entorpecentes.
A equipe, ao chegar no local, foi informada por meio do neto da vítima, uma idosa, que o filho dela estava a importunando, né? E ele já tem um histórico de importunações aí, com o objetivo de extorquí-la, né? Exigia dinheiro para o consumo, para a compra de entorpecente, né? Que ele é usuário de entorpecentes.
Durante a consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que o suspeito era monitorado por tornozeleira eletrônica e estava proibido de se aproximar da mãe por decisão judicial.
Que esse indivíduo realmente ele tinha já passagens por crimes de violência doméstica, né? Já tinha um histórico anterior, inclusive contra a mãe. Então ele foi preso em flagrante delito. Além disso, ele era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica e tinha uma medida cautelar, né, de afastamento aí, né, não manter contato com a mãe. Diante de toda essa situação, desse flagrante delito, a equipe prendeu esse indivíduo e o conduziu até a delegacia, onde ficará à disposição da nossa justiça acriana.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E saindo de Cruzeiro do Sul, nós vamos agora à Brasileia. Brasileia recebe cursos de formação e atualização de regras de futsal e básico de treinador em parceria com o governo do Acre. A reportagem é de Roseli Ferrapo.
A Prefeitura de Brasileia, por meio da Gerência Municipal de Esportes, em parceria com o Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, realizou entre os dias 7 e 11 de julho o curso de formação e atualização de regras de futsal e o curso básico de treinador de futebol. As capacitações reuniram árbitros, treinadores, professores de educação física, atletas e desportistas do município e da região, fortalecendo a qualificação dos profissionais que atuam no esporte. O curso de futsal foi ministrado pelo instrutor Josimar Almeida, enquanto o curso básico de treinador de futebol teve como instrutor Ulisses Torres. Ambos profissionais reconhecidos pela experiência e reconhecimento na área esportiva. As aulas teóricas foram realizadas no Centro Cultural de Brasileia e as atividades práticas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa e no Estádio Municipal José Guiomar dos Santos. Ao final dos 5 dias de formação, mais de 60 participantes receberam os certificados de conclusão. O gerente municipal de esportes, Clébio Venâncio, destacou a importância da parceria entre Estado e município para o fortalecimento do esporte local. Agradecemos ao governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, por trazer essas importantes capacitações para Brasileia. Também agradeço ao nosso prefeito Carlinhos do Pelado, que tem sido um grande incentivador do esporte e não mede esforços para apoiar ações que promovem conhecimento e desenvolvimento. Investir na formação de árbitros e treinadores é investir na qualidade das competições e no futuro do esporte em nosso município. A cerimônia de encerramento contou com a entrega dos certificados aos participantes realizados. realizada pelo secretário de Estado de Esporte e Lazer, Artemildo Brito, marcando o encerramento de uma semana de muito aprendizado, troca de experiências e valorização do esporte. A Prefeitura de Brasileia segue investindo na qualificação dos profissionais da área esportiva e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social. Roseli Farrapo para o Sistema Público.
Seguimos. Você viu aí reportagens falando sobre a diminuição de casos de dengue, né, aqui no estado do Acre. O nosso querido Gledson Albano vai trazer dados lá da região do Vale do Juruá, porque além da dengue, também teve uma redução dos casos de malária. Então vamos conferir com o Gledson Albano, direto de Cruzeiro do Sul.
De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde, Leonísio Messias, entre a primeira e a 27ª semana epidemiológica de 2026, foram registrados 379 casos prováveis de dengue. No mesmo período de 2025, foram 2.367 notificações. A redução é resultado das ações de combate ao mosquito e da participação da população.
Os agentes, eles estão diariamente, né, nas casas, fazendo visitas, orientando a população quanto ao cuidado nos seus depósitos de água. Nessas visitas, eles fazem eliminação de pequenos depósitos, eles fazem o tratamento daqueles depósitos que não podem ser eliminados e também orientações.
Com a chegada do período de estiagem, a Secretaria de Saúde reforça o alerta para os reservatórios de água. Segundo a coordenação, as caixas d'água continuam sendo os principais criadores do mosquito transmissor da dengue no município.
No nosso município aqui de Cruzeiro do Sul, as caixas d'água é que são o reservatório que concentra maior número de larvas, onde nasce mosquito. E o que a gente pede é exatamente o apoio ainda maior da população para manter essas caixas d'água a nível do solo tampadas, para evitar que o mosquito nasça.
Os números da malária também apresentaram redução. Entre 1º de janeiro e 6 de julho deste ano, foram confirmados 797 casos contra 1.536 no mesmo período de 2025, uma queda de 48%.
Esse acesso no período de verão, que a gente não tinha no inverno, onde os ramais não davam para entrar nem com a moto, agora sim, a mobilidade vai ser maior, a vigilância intensificada para que os agentes vá até a residência nesses locais onde não tinha acesso no inverno, fortalecendo ainda mais essa vigilância, tratando de forma mais oportuna e tendo um diagnóstico de qualidade, buscando reduzir o número de casos de malária.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Temos a vinhetinha aí do esporte? Não, temos. Hoje a gente vai passar batido, viu, Alberto Casas? Achou não, né? Achou? Então vai rolar. Roda aí.
Esportes.
Edmar Souza aqui tomando conta da nossa sonoplastia a partir de hoje. Não tava achando aqui a nossa vinhetinha, mas saiu, viu, Alberto Casas? Bom dia pra você, meu amigo.
Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Bom Dia Aldeia, Ângela e demais integrantes do programa.
Não adiantou secar, meu amigo. Os hermanos estão nas semifinais.
Pois é, né, rapaz? Tivemos aí prorrogação nas duas partidas do último sábado. A Noruega do Hald foi pra casa, foi remando. Né? Os ingleses mandaram ele remando pra casa 2-1.
Foram jogos difíceis, né? Jogos bem disputados, enfim. Como a gente já previa, na verdade, né?
Exatamente, né? E a Argentina venceu por 3-1. Mas depois daquele fato inusitado, inédito, né? Que aconteceu aí. O jogador simulou, já tinha cartão amarelo, tomou o segundo e foi embora, né?
E a Noruega, com todas as condições de virar o jogo, né? O cara inventou aquela... Depois ainda reclamaram do juiz. Ali não tinha como reclamar do juiz, né?
Da Suíça, né?
Foi da Suíça? Foi, perdão. Da Suíça.
Exatamente. É a Suíça e a Argentina.
Exato.
A Noruega teve a chance de abrir o placar, que o Haaland, sozinho na área, ele não foi servido pelo seu companheiro. O companheiro até queria fazer tudo, driblou, rodou, mexeu, aí fechou a porta ali em Inglaterra, ele chutou, bateu em cima do zagueiro, ficou fácil pro goleiro.
É isso, Espanha contra a França, apesar de ser o time do momento, e eu acredito que é muito difícil tirar a Copa da França, mas a Espanha é sempre um espinho, né, nessas competições contra a França, né?
É, e agora nós vamos ter na terça-feira, teremos aí a sequência das semifinais, França e Espanha, e na quarta tem Argentina e Inglaterra. Os melhores que se apresentaram chegaram, né?
É, isso é inquestionável, né? São realmente os melhores times, com as principais estrelas, com os caras dando conta do recado, né? Mostrando que são bons em campo. Enfim, agora é só esperar mesmo o desfecho da Copa do Mundo. E eu acho que é isso que a gente tem que ressaltar, né? Os craques do momento, as melhores seleções, realmente estão nas semifinais, né, Alberto?
É, exatamente, né? Se você for numerar, né? Tem o Amal na Espanha, tem o Mbappé na França, tem outros jogadores também. Aí da Inglaterra tem o Kane, tem o Bellingham, né? Na Argentina a gente está com o Messi. Pronto, aí são os quatro que estão aí na grande final. Agora, Jefferson.
Tô vendo aqui rapidinho, Alberto, que o Messi não treinou depois do jogo contra a Suíça, o que está gerando aí uma preocupação, pelo menos nos argentinos, né? Em relação às condições físicas dele, né? Porque esquecendo que ele aos quase 39 anos, né? O Messi, 39 anos, 39. Aos 39 anos, participou de duas prorrogações completas, né? Os dois últimos jogos, ele teve que encarar a prorrogação. Mas eu acho que é só mesmo um descanso físico para ele estar bem na quarta-feira.
Às vezes está desgastado Você viu que ele botou o dedo em risco pro juiz e disse assim, na leitura labial: me respeite, com o dedo em risco, hein? E o Portugal só olhou e não fez nada.
Ah, mas Messi é Messi, né, meu amigo? Tem que respeitar mesmo. O juiz tem que estar duas vezes antes de marcar alguma coisa.
Se fosse qualquer outro jogador, tinha tomado cartão, né?
É. Enfim, não sei também o que aconteceu, né?
Agora,
diga lá, o que você ia.
Só lembrando da Série D que nós participamos e os times que passaram por aqui ontem, todos, menos o trem, já foram despachados.
Desculpa, cortou a ligação, Alberto. Pode repetir, por favor? Oi, Alberto. Repete a informação que cortou um pouco aqui a ligação.
Na verdade, da Série D, aqueles times que passaram por aqui, ontem a maioria já deram caso com a Luverdense ontem, não reverteu o placar, perdeu por 1-0 lá em Lucas e ontem foi 0-0. O Manauara perdeu por 1-0, foi pros pênaltis, perdeu também, né? Hoje o Nacional perdeu em casa, o Porto Velho perdeu em casa e aí hoje tem o trem, mas tem uma ladeira muito grande para subir essa locomotiva.
Tem que fazer
aí,
quatro,
perdeu,
né?
Perdeu por 4-1, né? O América. E aí deve dar adeus também, ou seja, região norte deve estar dando adeus, né, hoje da Série D do Campeonato Brasileiro.
Maravilha. Alberto Casas, amanhã tem primeira semifinal e aí a gente parte um papo mais específico sobre França e Espanha. Muito obrigado pela sua participação conosco, Alberto Casas, ao vivo aqui no nosso Bom Dia Aldeia. Gente, nosso primeiro dia da semana fechando a conta por hoje. Amanhã tem mais a partir das 7 da manhã. Tchau, tchau.
Encerramos aqui Bom Dia Aldeia, o programa que leva até você o que é notícia no Acre, no Brasil e no mundo. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora. Alô, pessoal, aqui quem fala é Jorge Versilo e eu também estou aqui na Difusora. Grande abraço para vocês.
achar lá.